Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, eu sou Lorraine França e começa agora o Extensão e Pesquisa, programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o projeto de extensão Prática Jurídica em Seguridade Social, da Faculdade de Direito da UFMS, que foi vencedor do terceiro prêmio AJUF, Boas Práticas e Gestão. Quem compartilha as informações em nosso estúdio hoje é o coordenador do projeto, o professor Aurélio Tomás da Silva Brites. Seja bem-vindo, professor.
Muito obrigado, Lorraine. Boa tarde.
Doutorando em Direito pela Universidade de São Paulo, possui mestrado em Estudos Fronteiriços pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Atuou nas áreas do Direito do Trabalho, Direito da Seguridade Social e Medicina Legal. Foi coordenador do curso de Direito da UFMS no campus de Corumbá. Aurélio, gostaria que você falasse um pouco sobre o início do projeto, né, e quais são as atividades desenvolvidas nele.
Boa tarde, Lorraine, boa tarde a todos. Esse projeto ele iniciou no ano de 2015, quando recebemos o convite da AJUF, né, da Associação dos Juízes Federais do Brasil, para participar naquela ocasião da Expedição da Cidadania, que é um projeto nacional da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Recebemos o convite da doutora Raquel Domingos do Amaral, que é uma juíza federal aqui do estado de Mato Grosso do Sul, que naquela ocasião coordenava nacionalmente esse projeto da AJUF. E foi de bom tom e com muita alegria que nós aqui da UFMS recebemos esse convite para participar daquela ação naquele ano. Pela prática jurídica, tivemos a oportunidade de oferecer serviços jurídicos às comunidades ribeirinhas do Pantanal. Em 2015, quando foi programada essa expedição pela AJUF, esse projeto ele visou atender as comunidades tradicionais do Pantanal Sul, partindo lá da cidade de Ladário, né, passando por Corumbá e chegando também à cidade de Corumbá pelo Rio Paraguai até a Barra do São Lourenço. Então, todas as comunidades tradicionais localizadas ali no Rio Paraguai por essa situação. Tivemos apoio, na realidade a AJUF teve apoio naquela situação da Marinha do Brasil, do Exército, da Receita Federal, da própria UFMS, enfim, de outros órgãos públicos que foram oferecer seus serviços às comunidades tradicionais do Pantanal. Então, o projeto nosso aqui da prática jurídica, eu posso dizer que ele é fruto, né, de uma continuidade do que aprendemos naquela situação, visto que aprendemos muito. Fomos com a finalidade de fazer um serviço de prestação de serviço às comunidades, fazer um grupo de estudo, de pesquisa e de extensão com os alunos aqui da Faculdade de Direito da UFMS, mas quando voltamos daquela situação, pensamos, o porquê não continuar depois, né? Visto que esse projeto, conforme eu mencionei, nacional, ele envolve outras regiões do Brasil também, né? Na região amazônica, lá na região do Rio de São Francisco, lá na região Nordeste e assim por diante. Então, pensei, por que não continuarmos por nossas próprias pernas aqui ao UFMS? E aí, de lá para cá, continuamos, organizamos nossas viagens, nossas expedições pela prática jurídica aqui da Faculdade de Direito e sempre tivemos apoio aqui da administração central, da reitoria, da pró-reitoria de extensão, para que esse projeto se tornasse uma realidade. E, claro, com o apoio dos alunos também, que sempre participaram, dos professores da Faculdade de Direito.
Quais são as atividades desenvolvidas pelo projeto, professor?
As atividades, basicamente, elas se concentram nas prestações de serviços de assistência judiciária gratuita à comunidade tradicional do Pantanal. Então, eu posso dizer que seria consultas jurídicas, tirar dúvidas, né, sanar o benefício da dúvida daquelas comunidades, levar informações que elas carecem. Então, consultoria jurídica gratuita, que é o serviço básico da prática jurídica. Na realidade, eu posso até mencionar que o serviço básico da prática jurídica da Faculdade de Direito aqui da UFMS, na realidade, seria proporcionar aos acadêmicos de direito uma vivência da prática junto à teoria. Então, a atividade fim nossa é essa, mas a atividade meio, claro, acaba alcançando a comunidade. Isso envolve a extensão universitária. Então, nós temos aí praticamente os três pilares do ensino, pesquisa e extensão, porque os alunos, para fazer o atendimento jurídico à comunidade, ele precisa antes ter aprendido. Então, envolve o ensino, basicamente o ensino teórico. Depois, o ensino prático, né, que envolve a extensão propriamente dita. E depois, com os atendimentos que vão surgindo ali, nós proporcionamos grupos de estudo e participamos de pesquisas jurídicas, revisões de bibliografia, né? Hoje nós temos aí praticamente 41 alunos, tá, que vivem conosco, e tantos outros alunos que já nos acompanharam desde 2015, que realmente desenvolvem trabalhos de conclusão de curso, pesquisas nessa área de grande relevo, e que completa esse círculo com ensino, pesquisa e extensão. Então, é bem interessante.
Professor, um dos objetivos do projeto é que os acadêmicos tenham uma formação mais humanística, né? O senhor poderia falar um pouco mais sobre a importância desse tipo de formação?
Isso, a formação humanística que a universidade proporciona, que a UFMS proporciona por meio desse projeto, é muito importante. Por quê? Porque o conhecimento tradicional, que é aquele junto às salas de aula, que é o que estimula os alunos à leitura, ele acaba sendo um estudo tradicional. E no curso de Direito, mais do que nunca, isso é bem latente, é muito evidente. Só que levar os acadêmicos de direito para a comunidade, e em especial uma comunidade carente, e a carência que eu cito aqui não é a carência financeira, né? Claro que envolve a carência financeira por eles estarem numa região de difícil acesso e tantas outras situações que envolvem até o fortalecimento da sua dignidade, da sua cidadania, do seu reconhecimento. Mas é levar um serviço e uma responsabilidade aos alunos na qual eles têm uma responsabilidade social. E essa formação humanística está dentro dos pilares da UFMS, no seu regimento, no seu estatuto, está consolidado na Constituição Federal como missão, princípio, né, do ensino universitário. E nós temos essa responsabilidade enquanto professor, enquanto membro aqui da UFMS, que é uma universidade humanística, e proporcionar isso para os alunos é de extrema importância. E esse projeto, ele proporciona isso, porque os alunos atendendo as comunidades tradicionais do Pantanal, eles verificam isso nos olhos, né? No jeito de falar, na simplicidade das comunidades, as carências que ele tem. Então, isso os livros não trazem. Esse contato com a comunidade, essa relação humana, essa relação pessoal que os alunos têm, né? Esse contato direto com a comunidade, isso eu entendo e acredito que fortalece muito a vivência e o amadurecimento do acadêmico na sua relação pessoal. Então ele acaba sendo uma pessoa melhor, um acadêmico melhor, vai ser um profissional melhor, e essa madureza ele não vai adquirir simplesmente na frieza dos livros. E por mais que de repente ele possa ter uma madureza dentro do que ele vivencia com o estudo clássico, que é das salas de aula, a universidade expandir além dos seus muros, isso é muito importante, porque leva o ensino de qualidade que o aluno já adquiriu, o aluno verifica que aquilo que ele aprende está transformando vidas, beneficia as dúvidas das pessoas, resolve problemas, ele se sente fortalecido, motivado a estudar mais ainda, desenvolve o potencial do aluno para a sua carreira na qual ele almeja. Esse projeto ele é na Seguridade Social, mas temos outro projeto também que envolve o direito do trabalho. Então os alunos vão se identificando com as suas diversas áreas que o direito proporciona. Então, a formação humanística, ela, eu acredito que é o pilar desse projeto, porque o aluno tem esse contato com as comunidades e ele desenvolve por si só essa habilidade de ser mais sensível aos problemas sociais.
Professor, quantos acadêmicos e acadêmicas participam atualmente do projeto?
Lohane, atualmente nós temos 41 acadêmicos e técnicos e professores da UFMS participando desse projeto, dividido em 3 equipes, né? Então, hoje, nesse retrato que nós temos de 2018, é um grupo de 41 pessoas trabalhando arduamente entre professores, técnicos e alunos.
Quantas comunidades já foram atendidas pelo projeto?
Olha, acredito que, deixo fazer as contas, mas desde 2015 até agora, salvo engano, em torno de 8 comunidades, desde, como eu mencionei do início, de Ladário até a Barra de São Lourenço, em torno de 7 a 8 comunidades. Vou até depois pontuar certinho, porque são tantas e algumas mais próximas às outras, né? Mas em torno de 7 a 8 comunidades tradicionais do Pantanal Sul, né? Que é desde Corumbá até a Barra de São Lourenço, que é a divisa do estado de Mato Grosso do Sul com Mato Grosso, e à esquerda a Bolívia.
Você está ouvindo a entrevista com o professor Aurélio Tomás da Silva Brites, coordenador do projeto de extensão Prática Jurídica em Seguridade Social, que hoje compartilha com a gente um pouco da história do projeto. Nós recebemos também nos nossos estúdios a acadêmica do sétimo semestre do curso de Direito da FADIR aqui da UFMS, Vivian Davi Húngaro. Vivian, como é para você participar do projeto?
Oi, Lohane, boa tarde. Eu entrei recentemente no projeto de prática jurídica e, assim, o que eu posso dizer como acadêmica é que a experiência que nós estamos desenvolvendo no projeto é aplicar tudo aquilo que a gente vê em sala de aula na prática e vivenciar como funciona o trabalho de um advogado na prática, desde receber essas pessoas, entender a demanda delas, tentar trabalhar a conciliação entre as partes, que é esse foco, eu acho que entra também nesse olhar humanista, nessa mudança do direito de buscar a conciliação entre as partes. E até iniciar uma petição, uma ação e levar isso para o Poder Judiciário. Mas realmente, é assim, eu fiquei encantada com o projeto, tive a oportunidade de me inscrever e ser selecionada para participar. E assim, estou adorando, principalmente agora, nesse momento que a gente está às vésperas da nossa viagem para o Pantanal, que é agora no dia 31 de maio, onde a gente vai poder, eu pela primeira vez, compartilhar dessa experiência maravilhosa que o professor generosamente compartilha com os alunos. Porque, veja bem, é uma generosidade dele de estar, assim, extrapolando a sala de aula e fazendo com que a gente aprenda, na prática, o ofício de um advogado. E, realmente, eu tenho muita admiração pelo projeto e sou muito, assim, feliz de participar.
Realmente é muito importante, né, Vivian, que a universidade, ela quebre, né, essas barreiras físicas e que essa integração entre acadêmicos, entre a sociedade, ela é de extrema importância aí para a formação, então, dos nossos alunos, né. Professor, o projeto, ele foi premiado pela Associação Nacional de Juízes Federais no terceiro prêmio AJUF, Boas Práticas de Gestão. Como que foi receber essa premiação?
Confesso que eu fiquei muito feliz e até um tanto quanto surpreso. E compartilhei imediatamente essa notícia com os nossos alunos, com a nossa diretora, com o nosso magnífico reitor. Fiquei muito feliz mesmo. E por quê? Porque ano passado nós ficamos em segundo lugar nesse mesmo prêmio no Nacional. E havíamos trabalhado bastante junto aos atendimentos das comunidades e também no fortalecimento dos grupos de ensino e de pesquisa de extensão dentro da Faculdade de Direito da UFMS. Mas como esse prêmio da JUF ganhou um relevo muito importante, eu pensei, né, dentro da minha insignificância, que outros projetos viriam, outras ações a nível nacional viriam e que, de repente, a nossa parte, acredito eu, que estaria sido cumprida, né? Mas, enfim, quando veio novamente esse resultado e como primeiro lugar, eu fiquei muito surpreso positivamente. E aqui eu até faço um agradecimento aos alunos que nos acompanharam ano passado, tanto os alunos de Direito quanto os alunos de Jornalismo aqui da UFMS, que fizeram também um brilhante serviço junto à comunidade. E é fruto, eu acredito, desse empenho de todos. Fiquei muito feliz mesmo.
Professor, assim, muitas pessoas, elas não possuem a consciência de seus direitos, né? Às vezes não têm informação e nem sabem que podem estar sofrendo violações dos seus direitos sociais, né? Que são garantidos pela Constituição Federal, por normativas internacionais ou leis específicas, né? Como o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Como que você avalia esse cenário dessa falta de informação? Se há uma preocupação quanto a isso?
Então, essa avaliação, eu confesso que ela recebemos ela com uma certa tristeza, porque ela vai literalmente na contramão do que nós estamos vivenciando hoje, né? Hoje o mundo, ele está literalmente globalizado em todos os sentidos. As informações nós temos recebido praticamente em momento instantâneo a nível mundial do que está acontecendo em todas as dimensões, seja ela do jurídica, saúde, educacional, meramente informativa. Então, dentro das nossas concepções, saber que hoje ainda existem várias pessoas que sequer sabem das suas concepções básicas ou do seu mínimo existencial, e mais do que isso, saber que às vezes o Estado desconhece o estado que eu falo é o estado brasileiro, né? É, estado, município, Distrito Federal e a própria União desconhecem, por ser pessoas que vivem em situações de difícil acesso, é um tanto triste, mas isso faz parte da nossa grandiosidade. O Brasil é um país continental, então o Brasil, diante da sua dimensão territorial, ele suporta essa, a gente entender que isso é possível, mas esse projeto ele visa ao menos minimizar essa carência das pessoas da informação básica dos seus direitos, porque muitas das vezes o que nós vamos levar é somente as informações. Algumas outras vezes, o que a Vivian falou, nós vamos tentar proporcionar conciliação. E no pior das hipóteses, em não havendo essa possibilidade e o direito sendo latente, uma judicialização de um benefício previdenciário, de benefício assistencial, no caso, perante a lei orgânica de assistência social, um benefício a um deficiente, a um idoso que está sendo tolhido ali pela União, ou de repente um benefício previdenciário e assim por diante. Então, esse conhecimento, ele é preponderante. As pessoas, às vezes, carecem desse conhecimento. E, acima de tudo, levar o conhecimento de uma educação previdenciária. Porque, às vezes, as pessoas estão prestes a se aposentar e elas, às vezes, nem recolheram para os cofres públicos. Então, nós temos a dimensão da mais do que dos nossos direitos, mas a dimensão das nossas obrigações e dos nossos deveres enquanto cidadão, isso é muito importante. Então, para que a gente possa ter direito, a gente precisa primeiro ter obrigação, primeiro ter dever. Então, esse projeto ele vem também nessa linha de fazer uma conscientização dentro do que a Seguridade Social ela proporciona para todas as pessoas, seja na saúde, seja na assistência, seja na previdência social. Levar essas informações às comunidades isoladas do Pantanal.
E como essas comunidades têm recebido o projeto?
As comunidades elas ficam muito felizes e ansiosas, né? Nós temos uma... Confesso que a receptividade que temos ela é muito boa, ficamos muito felizes e a comunidade ela sempre pergunta quando nós vamos voltar e assim por diante. A gente tem um calendário já pré-programado, né? Agora, conforme a Vivian mencionou, nós vamos aproveitar inclusive o feriado que teremos agora no final do mês, no dia 31 de maio e também no dia 1º de junho e no dia 2 estaremos lá na base de estudos do Pantanal, na região do Passo do Lontra, que é o Pantanal de Abobral e de Miranda, mas na região de Corumbá, atendendo a comunidade ali da região. E para o segundo semestre, logo no início, a gente só vai fechar as datas, vamos para o norte do estado atender as comunidades ali do Rio Taquari, na região de Coxim, né? E depois ainda vamos ver se encaixamos mais também uma viagem ainda esse ano para uma comunidade tradicional, talvez a do Porto Esperança e também a região lá do Forte Coimbra. Vamos verificar ainda também diante dos nossos calendários e dos fomentos que temos, tanto internos aqui na UFMS quanto externos também. E até gostaria de ressaltar o apoio da ECOA, que é uma ONG que nos apoia e que fortalece também esses vínculos entre o projeto e as comunidades e ajuda a difundir essa parceria bem importante para o fortalecimento e reconhecimento e as garantias do mínimo existencial a essas comunidades tradicionais do Pantanal Sul.
Como são feitas as escolhas dessas comunidades? Tem algum critério? Como que funciona?
Olha, o critério que nós procuramos escolher é dentro das carências das comunidades e dentro do nosso calendário e, acima de tudo, a logística que nós temos, né? Por exemplo, como abriu um edital agora no âmbito da UFMS, um edital de fomento interno, nós acabamos escolhendo a comunidade do Passo do Lontra, porque a última vez que nós fomos lá foi ano passado, em fevereiro. Nós já estamos em maio, não voltamos lá ainda. E lá nós temos uma estrutura da UFMS que comporta receber os nossos alunos, né? E como tinha um edital com fomento, nós conseguimos aprovação e vai ser custeado todo pela universidade. Então isso é importante também ressaltar, porque a universidade, a administração central, a reitoria, ela apoia essas ações em sua plenitude. Então conseguimos a aprovação com esse edital. Então vamos, posso dizer, a custo zero pelos alunos, né? Então esse é um dos critérios que eu procuro utilizar também. Outros critérios é não ter prejuízo acadêmico para os alunos. Então nós vamos aproveitar um feriado para viajar. Então, eu utilizo também desse critério, se os alunos vão ter prova. Então, eu utilizo de vários critérios, né? O primeiro é econômico, então a gente conseguiu um edital de fomento interno da UFMS, depois verificar se os alunos não vão ter prejuízo acadêmico, até porque esse é um projeto de extensão, os alunos eles têm o compromisso deles no âmbito do ensino, no calendário regular da Prograde. Depois eu procuro verificar também as demandas das comunidades em si que nós vamos atender e a logística que nós vamos também poder suportar, né? Então, basicamente, são esses os critérios, dentre outros também, mas eu acredito que esses seriam os mais objetivos para a gente poder escolher as comunidades. E as comunidades, elas se comunicam, né? Então, às vezes, uma pessoa de uma comunidade ou da outra, elas acabam chegando até nós diante dessa situação, porque elas vão até nós quando vamos em outra comunidade.
Você ouviu a entrevista com o professor Aurélio Tomás da Silva Brites, coordenador do projeto de extensão Prática Jurídica em Seguridade Social. Professor, eu quero agradecer a sua presença aqui hoje, a presença da acadêmica Vivian, que esclareceram um pouco sobre o projeto que vocês desenvolvem, parabenizar pelo prêmio que foi recebido pelo projeto e agradeço muito a presença de vocês aqui no nosso estúdio hoje.
Muito obrigado, estamos sempre à disposição.
Eu sou Lorraine França e o Extensão e Pesquisa fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado e que continue sintonizado na programação especial da nossa educativa UFMS 99.9. Até a próxima.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.